vamos conversar com a cientista política da Universidade Federal de São Carlos, Maria do Socorro Souza Braga. Bom dia, Maria do Socorro.
Bom dia, Glauco. Tudo bom?
Tudo certo. Tudo. E você?
Tudo ótimo.
Olha só, a gente teve hoje na edição do jornal Folha de São Paulo, né, uma reportagem mostrando documentos obtidos em cartório, revelando que o deputado estadual e senador eleito pelo PSL do Rio de Janeiro, Flávio Bolsonaro, registrou de 2014 a 2017 a aquisição de 2 apartamentos em bairros nobres com um custo ali de R$4.200.000. Isso se soma a outras revelações também, ao fato do ex-assessor dele, Fabrício Queiroz, ter movimentado 7 milhões nas contas, em suas contas também nesse mesmo período. O COAF ainda identificou um pagamento de 1 milhão de um título bancário da Caixa. Enfim, a gente tem várias revelações a respeito do deputado estadual Flávio Bolsonaro. Como você vê isso e de que forma isso afeta o próprio governo Bolsonaro?
Então, são provas, né, contundentes, ao meu ver, né, do envolvimento, né, do atual, que ainda vai ser empossado, né, senador Flávio Bolsonaro, em todas essas, né, questões que a gente já está acompanhando há alguns dias. É a prova, né, que a gente estava esperando, quer dizer, era para surgir em algum momento, para quê, né? Ele teve essas últimas atuações envolvendo inclusive o Supremo Tribunal Federal, que se dizia o tempo todo que ele estava justamente dando um tiro no pé ao buscar uma instância superior, né? E aí sim envolvendo diretamente aquele órgão que, claro, que isso jogou várias desconfianças no ar. Eu penso que hoje nós temos, então, a cada dia, na verdade, vem surgindo provas de que, por exemplo, por que ele tinha, então, recebido todo esse dinheiro, né, daquela forma, né, que o COAF vinha já apontando, provavelmente para adquirir esses bens, né, pelo menos temos mais provas nesse sentido. E veja, essa é uma questão seríssima, né, de um governo que só tem 20 dias, completando hoje, de início. Se a gente parar para pensar, tem implicações diretas, sim, dentro do poder, né? É uma crise que, é claro, que está ligada ao filho do presidente, mas como na história desse país, inclusive essa frase virou clichê já, mas com certeza na história desse país a gente nunca viu, né, um círculo familiar ter tanto peso no centro de um governo nacional, né? É claro que o familismo é um fenômeno político comum, né, no Brasil e em vários outros países, mas uma família, né, com tantos membros, tendo tanta influência no ciclo de poder, né, nacional, é algo realmente novo. Né? Então, se a gente tem um membro dessa família, né, que está sofrendo, que está passando por uma crise, consequentemente, né, a crise também afeta o centro do poder nacional. Então, a gente está, sim, vivendo, no meu entendimento, uma das crises mais sérias. A gente espera que, de fato, essa administração dê conta, né, de mais essa crise. Então, a gente sabe, um outro ponto que eu acho que é importante já salientar, que a gente sabe que governo, no início, né, e qualquer governo, ele é, digamos assim, um fazedor de crises, por várias questões. Né? A gente sabe, são interesses diferentes, diversos que circundam um governo. A gente sabe que tem várias questões que levam às crises políticas. E, pela primeira vez, a gente tem um governo que, além de ter uma babel, né, ideológica compondo todo esse governo, são diferentes grupos pensando e tentando se articular, e por isso todas essas imprecisões, contundências, né, que a gente está observando nesse início de governo, estão batendo cabeça desde que começaram. Sim. Eu vejo que essa é uma das crises que atinge justamente um desses grupos, que é muito forte dentro do governo, se não o principal, que é o grupo familiar. Eu chamo isso de um clã, né? Um clã que tenta, não é de agora, mas é mais de 30 anos, já que o Bolsonaro tem isso do ponto de vista da sua trajetória política no país, e que provavelmente a gente vai descobrir muito mais sobre cada um dos integrantes da família que está no centro do poder hoje, questões envolvendo, sim, esse grupo, né, para se manter tanto tempo no poder.
E um exemplo, né, só para ilustrar esse familismo que você destaca, Maria do Socorro, é que ontem a comitiva que vai até o Fórum Econômico Mundial de Davos, na Suíça, que já foi, né, inclusive, tinha ali os ministros, o presidente Jair Bolsonaro, os ministros Ernesto Araújo, Sérgio Moro, Paulo Guedes, e o único parlamentar que foi o deputado federal Eduardo Bolsonaro. Então isso ilustra bem como, você destacou mesmo, é uma questão de um clã familiar, não?
Uhum, exatamente, né? E aí os representantes dos grupos mais fortes nesse governo, ou que tem digamos assim, dá uma cara. O governo não tem cara, não tem identidade, ele está muito heterogêneo, né? E por que que, né, o Eduardo Bolsonaro está nessa comitiva, né? Na verdade, os filhos dele tentam ocupar, né, espaços, né, jamais vistos nesse país do ponto de vista do centro do poder nacional. Então, isso acaba, com certeza, afetando todas essas descobertas envolvendo o outro filho dele, o Flávio Bolsonaro, acaba atingindo direto
Alô, Maria do Socorro?
Pois não, alô?
Gente, teve um probleminha aqui na ligação, mas vamos continuar para ver se agora restabelece.
Ok.
Pode continuar.
Então, o que eu tinha dito, não sei onde parou, é que mais essa informação só ressalta o quanto o núcleo duro do governo está sendo afetado por essa questão, ainda mais agora que a gente tem mais um membro aí, o Eduardo Bolsonaro, representando, digamos, o Brasil num dos fóruns internacionais mais importantes do ponto de vista econômico, né? Sim. A gente sabe que é um fórum que está esvaziado, que está passando por crises internacionais seríssimas, está sendo questionado por vários setores importantes da sociedade mundial. Então, de todo modo, eles vão tentar se passar como os nossos representantes lá. Na verdade, são, porque foram eleitos legitimamente. Mas, sobre esse manto, sobre essa crise toda, que isso já está passando, a imprensa internacional está ajudando a divulgar isso tudo, né?
Agora, Maria do Socorro, essa questão do Flávio Bolsonaro também é um teste para as instituições, né? Porque o COAF, que tem os dados que têm surgido, são justamente do COAF, que teve uma mudança logo no início do governo Bolsonaro, passando aí para jurisdição do Ministério da Justiça com o juiz Sérgio Moro. E a gente sabe também que o ex-juiz Sérgio Moro. E o Sérgio Moro, como juiz, era uma pessoa que encarnava toda essa figura do paladino da moral, e agora ele faz silêncio, né? É como que esse caso acaba testando aí as instituições, o próprio Ministério Público e figuras como a do ex-juiz Sérgio Moro?
Então, exatamente. Esse é um dos aspectos também que a gente vai ver que aquele velha questão, né? Aos amigos, né, do rei, tudo, e aos inimigos, né, segundo ele, tem que dizimar. Ele começa isso na campanha, continua em campanha em várias dessas questões. E me parece que sim, que vai ser um outro grande teste para as instituições brasileiras funcionarem conforme o próprio ministro atual da Justiça e outros, né, e o ex-ministro, né, da Lava Jato, Moro, vai se comportar. Como é que ele, pelo jeito, ele vai... Ele já não deu muitas declarações, né? Se eu não me engano, não teve nenhuma participação nisso tudo. Mas, com certeza, é um teste também para o STF, afinal de contas, o ministro Fux, né, já teve um papel aí, né, complicadíssimo diante do que aconteceu, inclusive se colocando contra o que ele disse antes, em relação às mudanças também que teve em relação ao foro privilegiado, e também em relação ao Ministério Público, né? Como é que o Ministério Público também vai se colocar diante desses novos fatos, né? Então você tem razão, são todas essas agências de controle, essas instituições, elas estão em xeque, né? Elas já vinham passando por um processo de desgaste muito grande, desde que começa todo o processo de impeachment da ex-presidente Dilma, e com todos esses novos fatos vem somar numa nova conjuntura, porque a gente sabe que a gente está falando de outros grupos políticos, né, que estão no poder, né? Então veremos agora como eles vão reagir, né, diante dessas novas provas que cada vez mais parecem contundentes, né, o envolvimento dos, pelo menos do Flávio Bolsonaro. Não é, na verdade, o ex, né, a gente sabe que o ex-assessor Fabrício Queiroz, ele é só um servidor do Eduardo Bolsonaro, servidor também do Estado, não é, do Flávio, não, eu já estou trocando os nomes, né, que são todos filhos, todos Sim. envolvidos, do Flávio.
E todos então, disputando assim, espaço ali, né?
Exato. Essa é uma questão caríssima, né? Chamam o Flávio de patinho feio, né? Que parece que ele é o menos querido da família, ou sei lá, passou já algo dessa natureza. Mas, na verdade, todos eles estão disputando espaço, estão querendo mais envolvimento. E nessa briga interna da família, eles estão envolvendo o país, né? Eles estão misturando algo muito comum também no Brasil, de misturar as questões pessoais, privadas, com as questões públicas. Importante porque é fazer essa distinção, porque, infelizmente, com uma família dessa forma, controlando o núcleo duro, ou tentando, né, controlar o núcleo duro, ter mais espaço cada vez mais político dentro do núcleo duro nacional, as questões privadas passam a ter muita força, né? Enquanto que a gente sabe que eles têm que governar para todos, né? Não eles, família, mas o governo tem que governar para todos, independente se perdeu, né? O país estava muito dividido, tem uma outra maioria que com certeza não votou nesse grupo e hoje está realmente, talvez até muito mais satisfeito, né, de ver que as suas teses estavam, né, ou as suas hipóteses estavam corretas. Ele tem que se preocupar, sim, em governar para todos e tirar os interesses privados e pessoais, que é isso que a gente está vendo, tentando minar, né, o governo. Então, é um momento de crise, não era nem para esse, para o Bolsonaro viajar, do meu ponto de vista, né? Tinha que resolver o que fazer com o filho dele, né? Vai tirar do cargo? Ele nem vai ser empossado? Essa é uma questão séria, sim, né? Então, assim, eu sei que eu estou adiantando algumas coisas, mas é de se pensar assim, né? Como é que já que eles são os paladinos da ética, durante a campanha eles cresceram, né? Querendo fazer uma revolução ética, estava na hora, então, de cortar na própria carne, né? E se de fato eles são tão éticos assim.
E esse episódio do Flávio Bolsonaro, ele também marca uma outra questão, que é a questão da comunicação no Brasil, porque o Bolsonaro, ele se elegeu privilegiando as redes sociais, depois passou a ter alguns canais, notadamente aí chapa branca, né, como a Record, a Rede TV, o Grupo Bandeirantes. E ontem a gente teve algo, eu acho que inédito, um programa da Globo criticando o programa da Record, quando os apresentadores do Fantástico repercutiram ali a entrevista de Flávio Bolsonaro à emissora do Edir Macedo, e eles fizeram críticas dizendo que não tinham sido feitas duas perguntas ao Flávio Bolsonaro, que justificou os depósitos, os 48 depósitos de R$ 2.000, dizendo que aquilo era fruto parcial de uma venda de um apartamento, e os apresentadores do Fantástico criticaram, dizendo que não tinha sido perguntado a ele por que fazer 48 depósitos, ao invés de fazer ali o depósito de uma vez só na agência bancária onde ele tem conta, e também por que receber em espécie, a venda em dinheiro, e não em cheque administrativo. Então, esse caso do Flávio Bolsonaro também marca uma disputa no campo da comunicação no Brasil, não, Maria do Socorro?
Esse episódio que você está me colocando, eu também, a minha leitura é por aí. Existe sim uma disputa muito forte, desde a campanha, como bem você salientou, vários trabalhos já estão sendo levantados para mostrar isso, como ele se utilizou bem das redes sociais, de diferentes formas, que precisam um dia ser apurado mais seriamente, especialmente o WhatsApp. E depois passa assim, a Globo ela está sendo atingida diretamente, provavelmente contas ainda a gente não sabe como que ele vai direcionar essa questão, se ele já não vai ter divulgação nenhuma pela Globo. Eu acho muito difícil, dado o tamanho da Globo e seu espaço, né? É claro que a gente sabe que também, do ponto de vista da comunicação de um país, é importante haver maior abertura, sim. Essa é uma disputa que a gente já vem tendo há algum tempo, mas também não fechar dessa forma é algo que, você tem razão, tem levado a Globo se sentir cada vez menor, né, nesse novo governo. Esse episódio daí mostra como eles estão se utilizando dos outros meios que estão ali querendo ampliar o seu poder no Brasil, Record e as outras, inclusive até porque tem uns grupos políticos ali dentro que também ajudaram e apoiam o atual governo. Então, no Brasil, a gente tem mais uma crise, vai ter uma crise seríssima, mas que, ao mesmo tempo, pode ajudar a gente a desvendar mais. Ou seja, a gente estava falando anteriormente o quanto esse episódio pode testar a força e a capacidade das instituições de fato agirem republicanamente, né? Eu penso que a comunicação, especialmente a Globo, dado o poder que ela tem, de abrangência, né, de chegar em diversas, né, regiões do país, ela também vai nos ajudar, talvez, nesse campo, a desvendar algo que essas instituições queiram esconder, ou queiram agora não trazer, né, no ápice do furacão que a gente está vivendo, questões de transparência. Então, se ela fizer esse papel, eu penso que é muito importante ela agir assim, né, para a gente ter esse mais um, digamos assim, uma instituição, um órgão como é a mídia, é importante para nos revelar e para nos ajudar a desvendar o que está acontecendo de fato nos vários episódios que vão começar a pipocar. Claro que, por outro lado, o governo vai se utilizar daquele meio, né, que ele tem de veicular a sua versão, a sua narrativa, né? De certa forma, isso faz parte do jogo. Vem também a CNN, né? Me parece que está sendo divulgado, também cria um problema para a Globo. Então, a Globo, de repente, está se tornando, digamos assim, uma das emissoras que pode ser mais atingida nesse governo, né? E ela, a Folha de São Paulo, né, a gente não pode esquecer, outro meio impresso, no caso impresso, que estava desde a campanha já trouxe aí importantes evidências, né, de outros problemas durante a campanha. Então, assim, é importante. O que a gente está vivendo? A gente está vivendo um momento que a gente não pode dizer que, de fato, a gente tem maior tentativa de transparência, que com as redes sociais também, esses eventos, eles vêm de uma outra forma, né? Não consegue manipular, sim, né? Hoje a gente está acompanhando várias crises dentro das próprias redes do próprio Bolsonaro, ou seja, que apoiaram o Bolsonaro, né? Então, assim, isso traz, claro que isso traz também problemas para controle, mas joga para o eleitor maior nível de informação, e me parece que hoje não são boatos, como era no WhatsApp, mas são cada vez mais verdadeiros. Então, os eleitores do próprio Bolsonaro devem estar se perguntando hoje como que eles elegeram, né, alguns, não só o presidente, mas também os seus filhos. Então, é algo que não demorou muito. Por quê? Porque você tem essa diversidade de meios de comunicação, que, por mais que eles estejam em crise, estejam, como você bem disse, né, tem aí uma crise entre os meios de comunicação hoje, nos ajudam também. Tem esse outro lado importante, que é a gente ter maior nível de transparência, ou pelo menos de fatos, né, para nos ajudar a ter e ler e a interpretar essas várias narrativas.
Tá certo. Maria do Socorro, muito obrigado pela sua participação e até a próxima.
Ok, eu que agradeço a oportunidade. Tenha um bom dia.
Bom dia, abraço. Conversamos aqui com a cientista política da Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Maria do Socorro Souza Braga.